Nosso assunto agora é energia. Nós vamos conversar com a Magda Chambriard, consultora da FGV em energia e ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo. Hoje, que acontece aqui em Vitória, o 11º Fórum Capixaba de Energia.
Magda, primeiro eu queria falar a respeito desse fórum. Você está participando dele aqui no momento em que se discute muito um novo mercado de gás. Qual é a importância dessa definição desse novo mercado, no caso específico nosso aqui, Magda, do Espírito Santo? Gostaria, aliás, primeiro, que você nos explicasse o que é esse mercado e depois a gente vai detalhar qual a importância para nós.
Ok. Então, o novo mercado de gás é um programa bastante parecido com os anteriores, mas ele tem uma especificidade muito interessante para o estado do Espírito Santo. Então, ele vai tratar de competição, ele vai tratar de redução de barreiras tributárias, ele vai tratar de ajuste das regulações federais e estaduais, mas antes de mais nada, ele está zelando pela modicidade tarifária, né, modicidade de preços do gás natural para não apenas a geração térmica, mas também para a indústria como um todo. Então, a indústria brasileira, ela consome 1/3 da energia gerada no país, né? Então, ela precisa que essa energia tenha um preço justo para que essa indústria possa deslanchar cada vez mais, né? Então, eu acho que o novo mercado de gás vem, vamos dizer assim, complementar uma lacuna que é zelar pelo gás barato para a indústria brasileira, em especial para a indústria capixaba.
Na prática, então, a gente pode falar o seguinte, que nós teremos, a partir dessas novas regras, um benefício para a indústria nacional. É isso? Enquanto hoje ela tem que adotar e praticar preços em relação a esse combustível que não são definidos aqui no Brasil, são preços internacionais, a partir desse novo mercado, esse quadro muda. É isso, não é?
É isso. Então, só para você ter uma ideia, né, o gás para consumo industrial no Brasil, ele chega a ser da ordem de $15 por milhão de BTU. Né? Ou um gás bacana para incentivar a indústria poderia custar aí seus $6 por milhão de BTU. Mas temos um longo caminho pela frente para a redução desse preço de gás e o novo mercado de gás, o programa novo de mercado de gás vem para isso.
Ele entra em vigor efetivamente a partir de quando?
Não, o governo federal já está trabalhando nisso, né? A própria criação da Agência Estadual de Gás aqui no Espírito Santo, a AES Gás, já vem criada, afinada com esse programa, né? Então, eu diria que o Espírito Santo está numa vanguarda em relação à busca por gás mais barato para a sociedade como um todo.
E por que que o Estado, estrategicamente, é importante nesse novo mercado, Magda?
Eu diria que o Espírito Santo, ele faz parte da região sudeste brasileira, que é o centro de carga do Brasil, né? Então, a grande concentração de linhas de transmissão do Brasil está no sudeste, o centro de carga do Brasil está no sudeste, e inserir energia nova no centro de carga faz todo sentido e otimiza o sistema, né? Então, o Espírito Santo faz parte disso, né? Além de ter uma possibilidade de desenvolvimento industrial bastante relevante.
Nós estamos conversando com a Magda Chambriard, ela é consultora da FGV para Energia e também ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo. Magda, a gente ouve falar muito e tem crescido esse mercado de energia solar, né? Instalação de painéis fotovoltaicos aqui e pequenas pessoas investindo nesse setor também. Como é que você avalia esse cenário?
Eu diria que a energia solar, assim como a eólica, vai ter seu papel na matriz energética brasileira, né? A energia eólica já é hoje 8% da geração elétrica do Brasil. A energia solar está crescendo, já representa um número um pouquinho maior do que 1%, mas todas essas duas energias, elas têm instabilidade, quer dizer, tem hora que venta, tem hora que não venta, tem hora que faz sol, tem hora que não faz sol, então elas precisam de um complemento. E o complemento dessa energia para garantir a estabilidade do sistema vem da energia de fonte térmica, e aí o gás faz todo sentido. Quer dizer, solar, eólica, hidráulica, essas três energias juntas, elas demandam um agente estabilizador, que é o gás natural, né? Então, o Brasil é um país em desenvolvimento, ele é absolutamente carente de energia, energia é igual a desenvolvimento, mas nesse momento a gente precisa, com tanta energia renovável, a gente precisa de um agente estabilizador desse sistema, né? Garantidor da sua regularidade. E esse agente é o gás natural e se Deus quiser, ele virá do pré-sal.
Isso que eu ia perguntar, Magda, como é que está em relação a, digamos, a demanda que já existe e a demanda futura, como é que a gente está? Qual é o quadro nosso atual? Quando a gente fala em petróleo, é mais ou menos mais fácil para a gente entender, porque o petróleo, inclusive, está nos nossos dias até mais presente do que no caso do gás, né? Embora tenha crescido muito, por exemplo, no caso dos veículos, os veículos movidos a gás e tal, mas digamos que a gente poderia, de grosso modo, falar o seguinte, que a população está mais habituada a tratar de gasolina, de diesel, são elementos que fazem parte do dia a dia da população, mas do que o gás. Então, imagino que o quadro do gás em relação à necessidade e à demanda que exista no país, ele também possa ser diferente do que aquele que existe em relação ao petróleo. Ou não, é tudo igual? Digamos que essa demanda, ela se equivale.
É bem diferente, né? Na verdade, a gente não investe no gás porque não tem gás, e também, como não investe no gás, acaba não tendo gás para consumo, né? Então, essa é a especificidade do gás natural. Mas de vez em quando acontece um fato que faz o gás deslanchar. Então, vou lembrar você que em 2001, por exemplo, o Brasil sofreu com um apagão de eletricidade, né? Naquele momento, então, o governo federal decide complementar a geração elétrica por fonte hídrica com a geração termoelétrica, e aí surge a inserção do gás, de fato, na matriz energética brasileira, né? Nós estamos hoje num momento parecido com esse, né? Quer dizer, nós temos a fonte hídrica respondendo aí por cerca de 60% da eletricidade brasileira, nós temos a fonte térmica já respondendo por 20%, mas o Brasil continua crescendo e o apelo de renováveis também crescendo em prol de aquecimento, em função de aquecimento global e todas essas demandas climáticas, né? Então, só como reiterando o que eu já disse antes, né? O fato de nós termos uma fonte hidráulica que tem a sua sazonalidade decorrente de períodos mais secos ou menos secos, né? E o fato de termos energia eólica, por exemplo, crescente no Brasil, e numa situação que às vezes venta, às vezes não venta, né? E a solar também, que às vezes faz sol, às vezes não faz. Ora, e tudo isso fala pela regularidade desse sistema e pela inserção do gás na matriz energética brasileira. Eu acho que isso vai acontecer, mas nós temos que trabalhar um pouquinho mais a questão do preço do gás. A 15 dólares por milhão de BTU, eu diria que essa inserção do gás vai ficar muito mais difícil.
A gente fala muito...
Só para você ter uma ideia, né? Já está chegando carga no Brasil via terminais de GNL a 4,5, 5 dólares por milhão de BTU. Quer dizer, praticamente um terço do valor do gás para consumo industrial. Então, nós temos um espaço para baratear esse insumo em prol do consumo brasileiro bastante grande.
Fora as grandes indústrias de metalurgia, metalmecânica, quais outros setores que você vislumbra, Magda, que poderiam utilizar esse gás para fazer sua própria energia?
Eu diria que diversos, né? O setor, a mineração, a própria mineração, o setor siderúrgico, né? O setor químico, né? Petroquímico, um país desenvolvido tem que ter uma petroquímica desenvolvida, né? A própria fabricação de fertilizantes depende de um gás natural mais barato. Não é impossível fazer fertilizante no Brasil a $15 por milhão de BTU. Mas se ele for 5 ou 6, já muda de figura.
Só para a gente encerrar, Magda, eu queria perguntar, nós tratamos muito das questões macroeconômicas, nas questões industriais, essa mudança, ela traz algum benefício também para o cidadão comum?
Ah, com certeza, né? Quando você tem um insumo para a indústria tão relevante quanto é a energia, né? Essa indústria se torna muito mais competitiva, né? E sendo mais competitiva, ela também entrega para a sociedade um produto mais barato, né? Quer dizer, é um ganha-ganha, né? A sociedade se empenha por um insumo mais barato, por uma energia com maior modicidade tarifária, e aí então a indústria devolve para a sociedade emprego, renda e produtos finais mais em conta, né? Eu acho que esse é o grande mote do que está sendo discutido aqui no Fórum Capixaba de Energia, porque no final o que nós queremos é ampliação fabril e modicidade de preços e geração de emprego e renda para a sociedade.
Ok, e só para a gente encerrar e deixar bem claro, tudo isso que a gente está falando trata-se do gás industrial. O gás utilizado pela população entra em algum momento nesse novo mercado ou não? Aquele gás que é o gás de cozinha, o gás utilizado, por exemplo, para mover os veículos, os automóveis, ele entra em algum momento ou não? A gente só está falando do gás mesmo de uso industrial.
Eu diria o seguinte, que o gás industrial, ele dá escala, mas aí nós temos que separar o que é o gás usado na cozinha, por exemplo. Porque nós temos o GLP de bujão, né? Esse é um concorrente do gás, e o gás canalizado, né? Eu diria que, tendo escala para o gás industrial, nós temos também escala para desenvolver e para diminuir o preço do gás canalizado para consumo doméstico. E diminuindo o preço do gás canalizado para consumo doméstico, naturalmente ele vai forçar a redução do preço do GLP.
Ótimo.
Dessa forma, eu
ótimo. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a Magda Chambriard. Ela é consultora da Fundação Getúlio Vargas na área de energia e ex-diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo.